e vai transportar a energia de Rondônia para uma subestação de Araraquara, no estado de São Paulo. Talvez mais de 5 mil megawatts ainda serão transportados de Porto Velho para o estado de São Paulo para redistribuir nas redes para todo o Brasil. Mas por que eu digo que é importante ainda o gasoduto Urucu-Porto Velho? Porque em meio período do ano, mais ou menos em 6 meses, metade do ano, as águas do rio descem, né, secam muito e não vai gerar nem a metade da capacidade de energia que gera no período da cheia. Então, de 6 mil megawatts, vai cair para 3. O gás poderia gerar em Porto Velho, talvez, sei lá, 500, 1 mil megawatts, né, um terço do que as usinas vão gerar no período da seca. Então, seria importante transportar essa energia pelas mesmas redes que serão transportadas a energia das usinas no período do verão, entraria em operação também a termoelétrica. Eu falo isso só na época do verão, mas se tivermos um problema de energia em outras partes do Brasil, mesmo no período das cheias, quando as usinas hidrelétricas vão gerar 6 mil megawatts, poderia entrar mais 1.000 megawatts de energia de gás natural para aproveitar o gás da bacia do Urucu. Então, vou começar a defender aqui agora, com uma certa frequência, senadora Ana Amélia, do nosso querido estado do Rio Grande do Sul, onde tem lá muitos parentes. A minha mãezinha, com 91 anos, mora em Capão da Canoa, cidade gaúcha, há mais de 40 anos. Então, eu vou continuar a defender... se não todas as semanas, pelo menos uma vez por mês, aqui na tribuna do Senado, e vou pedir a todos os senadores, o senador Pedro Simon, senador Ana Amélia, quase todas as vezes que eu fazia pronunciamento sobre a Amazônia e sobre o gás de Urucu, ele fazia parte também. Então, eu concedo com muito prazer uma parte à Vossa Excelência.
Muito obrigada, colega Valdir Raup. Certamente a sua mãe lá em Capão da Canoa deve estar muito feliz de acompanhar o desempenho do filho aqui no Senado Federal, representando o estado de Rondônia. Esse tema é crucial. Há pouco nos antecederam aqui na tribuna os senadores Roberto Requião, do seu partido, o senador Cristóvão Buarque, falando sobre desindustrialização. A questão energética é crucial como logística fundamental de um dos insumos mais importantes para a produção industrial brasileira. E eu, recentemente, voltei de Uruguaiana, onde uma usina termoelétrica, agora já considerada um elefante branco, num contrato assinado de fornecimento de gás natural da Argentina para esta região, que é precisa, inclusive como fator desenvolvimentista de uma área que está, digamos, massacrada pela história e pelo tempo, há um pouco de desenvolvimento, só agora retomado pelo polo naval na região de Rio Grande. Mas é fundamental esse tema que Vossa Excelência está abordando, e eu estarei aqui junto, porque Norte e Sul terão os mesmos desafios a serem vencidos, que é na área de energia. Vamos trabalhar intensamente, no caso do Rio Grande do Sul, ou para retomada deste contrato, para que aquele elefante branco lá criado, violando inclusive a segurança jurídica de um contrato perfeito e acabado de fornecimento da matéria-prima, que é o gás natural, não foi cumprido pela Argentina. Então, nós precisamos vencer, e agora o Parlamento do Mercosul começa a funcionar, e vamos nesse foro político também dar contribuição muito importante e decisiva nessas questões que dizem respeito à infraestrutura, à logística e à questão energética, que é crucial se nós quisermos pensar em desenvolvimento sustentado para o país a ser uma das grandes nações do mundo. Parabéns a Vossa Excelência e conte com o meu apoio, senador Valdir Raup.
Obrigado a Vossa Excelência pela parte. Peço à mesa que incorpore essa parte ao nosso pronunciamento. E eu tenho acompanhado também as políticas de fronteiras do nosso país, e eu sei que as cidades gaúchas, sobretudo as cidades de fronteiras, têm tido muito problema devido até a condição de facilidade de compra nos outros países. Eu visitei recentemente a cidade de Santana do Livramento, lá divisa com a cidade de Ribeira, no Rio Grande do Sul, e a reclamação era muito forte de que a cidade de Ribeira, no Uruguai, está se desenvolvendo e a cidade de Santana do Livramento está decaindo. Então, Então, o deputado Marco Maia tem um projeto, está apresentando um projeto nesse sentido, acho que Vossa Excelência conhece esse projeto e deverá merecer todo o nosso apoio para melhorar as condições das nossas cidades de fronteira, porque eu tenho lá em Rondônia duas cidades, ou três, melhor, Costa Marques, Guajará-Mirim e Pimenteiras, que têm sofrido essa situação de facilidade de compra nas cidades do outro lado, porque é tudo duty-free, é tudo livre, e as nossas cidades estão perecendo com essa situação. E a questão do gás, eu entendo que o Rio Grande do Sul, assim como Santa Catarina, precisa do gás. Se tem um contrato do Brasil com a Argentina, a gente falava que agora há pouco o senador Sérgio, que preside essa sessão, da situação da Bolívia e do Paraguai, que o Brasil cumpre até em excesso seus compromissos com a Bolívia e o Paraguai, e certamente com a Argentina, e não tem essa reciprocidade desses outros países.
Eu lhe agradeço imensamente, senador Valdir Raul, de ter feito referência à questão dos free shops. Esse é um problema gravíssimo, porque a facilidade criada, o que é bom para os consumidores que vão lá comprar a preços módicos produtos de consumo, da perfumaria a eletrodomésticos. O problema é que criou-se uma desigualdade de tratamento que, havendo free shop do lado uruguaio, que é o sistema que existe, do lado brasileiro, que praticamente é toda a fronteira gaúcha com o Uruguai, o comércio sofre as consequências de uma concorrência desleal e predatória. Então, isso está fazendo com que, do lado de cá, haja um empobrecimento e, especialmente, fechamento de algumas empresas, especialmente comerciais, do lado de cada fronteira. São vários municípios, além de Rivera, que é a maior delas, ela concentra, senador, 60% de US$ 1 bilhão comercializados nessas lojas no Uruguai. Além disso, também, em Quaraí, com Artigas, também sofre o mesmo problema, Jaguarão com o Rio Branco, Chuí com o Chuí e assim por diante, Aceguá e Aceguá. Então, nós queremos, estamos apoiando integralmente o projeto do senador, do deputado Marco Maia, que foi relatado pelo deputado Renato Mollin, com também substitutivo para viabilizar com mais facilidade para que haja um tratamento igual do lado brasileiro da fronteira, para que também tenha o direito de fazer os seus free shops e aí a concorrência é igual. Vamos ver quem é que vai dar o melhor atendimento e os consumidores vão continuar sendo beneficiados com os baixos preços. Eu queria lhe agradecer imensamente, porque lá em Jaguarão, lá em Santana do Livramento, o pessoal está ali assistindo e fazendo música, que o senhor disse, no ouvido deles. Muito obrigado.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e queria dizer que nós tivemos essa semana com o ministro da Indústria e Comércio e esse projeto está sendo bem visto pelo Ministério da Indústria e Comércio. Nós tivemos com a bancada da Amazônia, porque a Amazônia faz fronteira com a Bolívia, com o Peru, com a Venezuela, com as Guianas, e a situação é muito grave lá. E o ministro Fernando Pimentel está sendo simpático a esse projeto do deputado Marco Maia. Nós já temos algumas áreas de livre comércio em algumas cidades brasileiras, mas que funcionam muito precariamente, com muito poucos incentivos, muito aquém do que essas cidades merecem. Então, vocês podem contar com o nosso apoio também para ajudar as cidades de fronteira do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, eu falava aqui ainda do gasoduto de Rondônia, e eu tive recentemente com a diretora de petróleo e gás da Petrobras, a doutora Maria das Graças Foster. Ela sempre atuou no setor elétrico, agora está no Ministério na Petrobras. Ela é amiga pessoal da Presidente da República, da Presidente Dilma Rousseff, e todas as vezes que eu a encontrei, e não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes, ela tem dito que a reserva de gás natural para Porto Velho, para Rondônia, está garantida, está reservada. 2,5 milhões de metros cúbicos, eu acho que isso é dia para abastecimento da térmica, está reservado. Nós temos o projeto aprovado. Então, eu pergunto, o que falta para o governo federal, recursos para financiar esses projetos existem, dos fundos, que eu não lembro aqui as siglas, mas dos fundos que existem para financiar esse tipo de projeto no Ministério das Minas e Energia e na Petrobras. Então, o que falta para construir o gasoduto Urucu-Porto Velho? Decisão política, vontade política. E eu vou continuar cobrando com argumentos. Não estou aqui falando nada vazio no ar. Eu vou cobrar com argumentos que a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho é viável, não só para a geração de energia elétrica, mas para o gás veicular, para mover as nossas frotas de carros, para a indústria, indústria ceramista, que em Rondônia é muito forte, está despontando muito forte, para a zona de processamento de exportação, para a ZPE, que vai ser instalada em Porto Velho, para o novo porto, que vai ser instalado em Porto Velho, com a zona de processamento de exportação, que é um verdadeiro polo industrial, para gerar essa indústria que vai nascer em Porto Velho, através da geração de energia, através da logística de transporte, da rodovia do Pacífico, do Porto do Rio Madeira, futuramente da ferrovia transcontinental, que eu espero que um dia vá interligar ainda o Peru, o Pacífico ao Oceano Atlântico. Por tudo isso, a construção do gasoduto Urucu-Porto Velho é uma obra viável para o Norte e para o Brasil. Mas encerro, senhor presidente, dizendo que a adoção dessa agenda, ressalta a CNI, pode favorecer o mercado de gás no Brasil e conferir maior competitividade à nossa matriz energética. Ao chamar a atenção dos nobres pares e de nossas autoridades para as propostas do documento, quero felicitar a CNI, a Confederação Nacional da Indústria, por mais essa contribuição que tem por objetivo fortalecer a economia brasileira e promover o nosso desenvolvimento. Senhor presidente, encerro desejando às senhoras e senhores senadores um bom descanso nesse curto recesso, que já encurtamos, porque no passado era de 30 dias, agora está ficando apenas de 15 dias, e logo, logo voltaremos com toda a carga, com toda a energia para aprovar projetos importantes para o Brasil, para dar continuidade à reforma política, para iniciar, se Deus quiser, e os governadores, porque depende dos governadores, a reforma tributária, a tão sonhada reforma tributária, para diminuir a quantidade de impostos, diminuir a carga tributária, e fazer o Brasil crescer, a economia brasileira crescer cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente.